Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza.
Como é que tá essa Copa, cara?
Cara, tá uma delícia. É a melhor época do ano. Cada 4 em 4 anos eu tenho a melhor época do ano. Eu tô tomando surra em bolões, mas eu amo Copa do Mundo.
Você tem uma seleção, no seu palpite, você tem uma seleção favorita?
Eu fiz um palpite, inclusive no bolão que você me convidou, que tinha que escolher uma seleção para ganhar a Copa. Eu tenho vergonha de dizer qual que eu escolhi. Porque eu pensei assim, eu preciso ir para fora da curva e tal, eu preciso botar uma seleção que eu acho que vai ganhar, mas que fuja daquela coisa Brasil. Porque imaginei assim, ó, 60% das pessoas vão botar Brasil, no mínimo.
Não, 90, 98, porra.
Vão botar Brasil no mínimo. E o Brasil ganhar, eu não sei. Então eu meti a Argentina,
cara. Montua.
Ai, meu Deus do céu.
Não tenho nenhum prazer em falar isso. Não torço pela Argentina, mas eu pensei em... Se o Brasil perder e a Argentina ganhar, pelo menos eu vou pontuar no bolão e não vou ficar tão puto, sabe?
Ah, você tá procurando, na real, um consolo.
Me blindar, quero me blindar. Me blindar por todos os lados. Mas agora
mas
que
eu
acabou,
não tenho problema não, cara.
Acabou de acabar a primeira rodada. Eu gostei do que eu vi. Em termos de Bélgica, será que a gente vai ter a geração belga finalmente?
Cara, mas peraí, cara, é muito fácil falar da Bélgica no jogo contra o Panamá, né?
Sim. Mas os grandes sofreram, né?
Embaixo da Copa.
Não, mas calma. Eu gostei de Bélgica e França. Eu acho que França talvez seja a favorita.
É, eu confesso que eu botei França. No bolão. Mas é porque eu tô que nem você, cara. Qual é a graça de botar Brasil, né? A gente já tá torcendo pelo Brasil, então vamos criar um incentivo ali pra, né?
Exato.
É interessante, claro. Mas eu não acho que a França jogou grande coisa contra a Austrália, não. Mas enfim, a gente tá falando de futebol aqui. E isso aqui não é um podcast de futebol.
Por falar nisso, inclusive recebeu e-mail de ouvinte.
Sim, a gente recebeu e-mail de ouvinte. Que a gente vai discutir o e-mail agora, porque o Gabriel Maurer de Barros, que enviou o e-mail pra gente, ele trouxe uma questão muito interessante. O Gabriel, é o segundo e-mail que o Gabriel manda, já, eu acho. Gabriel, um abraço para você. Muito obrigado por entrar em contato com a gente. E o Gabriel falou no e-mail dele mais ou menos assim. Ele falou que na entrevista com o Santiago Delap, que é um roteirista com quem a gente conversou, que escreveu Repartição do Tempo, o Santiago, na entrevista com a gente, comentou que um dos projetos que ele tinha mais vontade de tirar do papel é o Sassurá, que é uma versão da lenda do Saci Pererê, como um filme de terror. Esse é o projeto que ele queria fazer. E nessa semana anunciaram que um filme britânico vai ser sobre justamente sobre isso, vai abordar a lenda do Saci Pererê, também voltado mais para o terror. Uhum. A história seria de um escravo que cortou sua perna para escapar da corrente. Então o Gabriel perguntou, ele comentou que esses dois projetos aparentemente não estão relacionados, mas tem uma temática bastante parecida, e aí entrou o questionamento dele. Como você se sente e o que fazer quando você descobre que tem um projeto muito parecido com a ideia do projeto da sua vida ou de um projeto que você quer muito fazer? Ele trouxe esse questionamento pra gente, e eu vou jogar pra você, Felipe.
Bom, Bruno, é o seguinte, eu, graças a Deus, eu acho, não tenho um projeto que eu toque, porque, assim, tem certos projetos que eu já trabalho há mais de um ano, e... Graças a Deus eu não saiu nada, eu não ouvi ninguém falando de uma coisa muito parecida. Mas eu tenho medo que me pelo, porque uma coisa que você sabe, mas hoje tem um projeto que eu toco que é uma coisa baseada em parte em fatos reais, de uma coisa que aconteceu. Uhum. E aí, esse caso específico, eu fico com muito medo, porque é uma coisa que na época saiu em jornal, é uma coisa meio diferentona, tal, de alguém estar tocando um projeto igual ao meu. E, de repente, enquanto eu estou em alguma fase de desenvolvimento, conseguirem fazer esse projeto, ou eu não sei se alguém no mundo está fazendo, espero que não, mas eu tenho medo que me pela até de falar dele e tal, porque é uma coisa que aconteceu, existe, é meio diferente e tal. Sim. Então eu tenho medo, confesso que eu tenho medo. Eu queria saber se você tem alguma coisa que você está lá trabalhando que você viu alguma coisa parecida, ou então que você viu um projeto... Você falou, ferrou, não posso mais fazer isso.
Eu nunca cheguei, eu acho difícil difícil eu te dizer que eu cheguei a ter um projeto que foi que teve um projeto similar lançado paralelamente ou antes, enfim. Eu acho difícil eu te dar essa resposta. Eu não acho que eu tive. Talvez algo parecido, minimamente, em termos de premissa. Algum projeto de série de TV, de sitcom, alguma coisa assim, que foi lançado nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas não é nada relevante. Agora, eu te entendo perfeitamente quando você fala no seu caso, né? Porque é um evento histórico, realmente, ele é muito mais propício, né? Ele é um alvo muito maior de interesse, né? É fácil você, talvez, você ter pessoas diferentes interessando por um evento, né? Mas ainda assim, eu acredito que dificilmente duas pessoas vão fazer o mesmo filme, o mesmo roteiro. Acho que dificilmente, né? Não sei, mesmo sendo um evento histórico, você não acha?
Não, eu acho, só que eu acho que mesmo não, eu acho que sempre não vão ter o mesmo filme. Tanto que, por exemplo, esse caso que o Gabriel trouxe, que é o do Saci, eu imagino que eles não têm relação, pelo que a gente deu uma olhada, eles podem ser roteiros completamente diferentes, mas eles não vão conseguir fugir de uma comparação. Eu acho que acaba que, por exemplo, se eu estivesse trabalhando num projeto desse tipo, eu ia ficar no mínimo chateado, broxado de estar trabalhando num projeto assim. E aí o que acontece? Se você for trabalhar um mesmo evento, vamos dizer, tem alguns eventos que são muito grandes, sei lá, vamos dizer, 11 de setembro, você tem 1 milhão de abordagens, mas, vamos dizer, sei lá, um outro evento, por exemplo, a morte da Lady Di. Se fizer dois filmes que saem ao mesmo tempo da morte da Princesa Diana, eles não vão conseguir fugir ali de uma comparação, não, você não acha isso? Você não acha que, por exemplo, você está trabalhando, vamos dizer, num filme da morte da Princesa Diana, aí sabe um filme que eu acho engraçado, que eu acho que devia já estar sendo desenvolvido e que acabou saindo e foi muito melhor do que o antecessor? Aquele do Steve Jobs.
Ah, sim, você está falando do que o Aaron Sorkin escreveu.
Exatamente, teve o do Aaron Sorkin com o Michael Fassbender e teve o do...
Teve o do Ashton Kutcher.
O do Ashton Kutcher. E que eles saíram, que tem um intervalo de 2 anos entre eles, era bem capaz do...
Talvez até mais, né?
Mas era bem capaz do Michael Fassbender já estar sendo conversado ali, e mesmo assim as pessoas fizeram. Mas mesmo assim, eu acho que foi um movimento... Eles deram a sorte, que a diferença de qualidade foi gigante, porque...
Mas eu acho que justamente porque já tinha sido feito... Eu sei que o filme até onde eu sei, o filme que o Danny Boyle dirigiu, escrito pelo Aaron Sorkin, ele foi baseado no livro, né? Na biografia oficial, né? Uhum. E o outro filme com Ashton Kutcher não foi exatamente assim. Mas eu acho que justamente pelo filme do Ashton Kutcher ter saído antes, que o Aaron Sorkin escreveu um roteiro tão diferente, né? Porque é um roteiro que tem toda uma estrutura ali de eventos ali da carreira do Steve Jobs, né? É bem poucas locações ali, né? Tem uma coisa meio plano-sequência, não é? Eu acho que justamente ele queria fugir dessa coisa de fazer uma biografia mais conservadora.
Ele abriu em 3 tempos, né?
Isso. Mas aí eu acho que é aí que tá, cara. Eu acho que justamente essa situação onde alguém já fez algo parecido em termos de temática, enfim, assunto, é que te faz procurar um diferencial, né? Que eu acho que isso é o essencial nessa situação. Eu sei que às vezes é muito difícil. Você deu exemplos aí, né? A Lady Di, né? Que realmente seria mais complicado, eu acho. Mas ainda assim daria para fazer um filme.
Né?
Mas ainda assim daria para fazer o que o Aaron Sorkin fez, de tentar fugir, né, do comum. Eu acho que sempre... Isso é um exemplo bom, eu acho. Que sempre dá para você fazer algo fora da caixa, sabe?
E eu acho difícil, assim. Eu espero, né? Sempre seja difícil duas pessoas estarem trabalhando numa mesma coisa ou numa mesma abordagem de uma coisa muito próximas, assim. Eu acho que tem muita história aí para no mesmo momento estarem saindo duas iguais, né? Você não acha?
Eu acho que pode acontecer, né? A gente vê vários casos. Mas eu acho que o essencial é você buscar um diferencial, sabe? Eu acho que vai bater, você vai descobrir que tem um projeto parecido com o seu sendo feito, beleza. Você fica meio chateado, fica meio, porra, vai tomar no cu. Você fica assim, nessa postura meio agressiva de início, Mas eu acho que o essencial, se você tem tempo, se você pode se dedicar mais tempo ao seu projeto, é você tentar entender, você ter a maturidade para tentar entender que projeto é esse que fizeram parecido com o seu e como você pode se diferenciar dele, certo?
Certo, mas eu tenho uma dúvida. Se você tivesse em vias de tirar seu projeto do papel e você descobrisse um outro projeto muito similar, você procuraria saber como é que era o outro? Você iria ler ou você ia preferir fazer o seu já do jeito que estava?
Não,
para não ter aquela culpa de plágio, de modificar muito. Eu te pergunto isso porque, assim, no caso, nesse projeto que eu trabalho meu, existe até um livro, tá, que fala sobre parte do caso. Aí, outro dia, me deram um livro de presente, eu ainda não tinha lido, e eu trabalhei com todas as minhas pesquisas que eu tinha em cima. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo de ler o livro e acabar meio que pegando parte do livro, entendeu?
Sim, sim, claro. Não, eu acho que se você está... Depende do estágio do processo, né? Se você está no desenvolvimento, eu acho que vale a pena você se informar mais, talvez, sobre outro projeto. Agora, se você já está em vias de filmar, enfim, já está no processo ali de filmagem, com o filme pronto, eu acho que você não tem o que fazer, certo? Você tem que confiar no seu trabalho. Eu acho que talvez a distância seja boa. Eu acho que realmente você trouxe uma solução boa aí, porque depende muito do momento do projeto.
Sim.
Então, você não tem o que fazer, né? Você tem que... Você pode chorar, mas você pode... Enfim, fazer o seu trabalho, né? Confiar que o seu trabalho tem capacidade, não necessariamente ser melhor que o outro, mas de ter a vida, sua vida própria, né? De ter, conseguir alcançar um potencial ali legal, entendeu?
Uhum. E sem dúvida no mercado tem aquela coisa assim, de uma coisa que está prestes a sair e aí sai alguma coisa em outro canal ou sai algum outro projeto e as pessoas falam, ferrou, e engavetam a história.
Tem isso também, né?
Não, mas eu acho que às vezes... Eu já ouvi uma história outra por aqui e ali. Já, assim, mais de coisas... É o que eu te falei, muitas coisas históricas, assim. Famílias ou situações muito específicas e que duas, três pessoas estavam trabalhando na mesma coisa e acabaram ficando com uma. Mas, é o que você falou, assim, quanto mais original for sua ideia, mais difícil ela ser sair alguma coisa parecida, e sempre existem abordagens diferentes, né?
Oh, com certeza, com certeza. Mas eu acho que às vezes os produtores até se interessam, não, dependendo da situação, porque às vezes, assim, dependendo, obviamente, não estou falando de projetos idênticos, mas quando são projetos parecidos de público-alvo, de objetivo. Quando um dá certo, eu acho que às vezes até convence um produtor a tentar explorar também, né?
Sim, mas aí tem que ter um distanciamento também do que é.
Claro.
Eu lembro que teve um projeto biográfico, não vou lembrar de qual família que foi, que tinha uma produtora fazendo e tal, conversaram até comigo na época... E aí saiu que iam fazer uma série, saiu duas semanas depois, vão fazer uma série da tal família. E aí praticamente morreu o negócio.
Bom, então a conclusão... Qual é a conclusão, então?
Não sei.
Porra, Gabriel, que pergunta difícil. Cara, eu acho que é isso. Eu acho, a minha conclusão, cara, é essa. Faça o seu... Se você não tiver num estágio bem inicial, eu acho que vale a pena se informar para tentar explorar outro ângulo. Mas se você tiver num estágio avançado, faça o seu, tente ignorar por um tempo o outro e tenha fé e reze. Procure a igreja no templo mais próximo. Eu acho que é por aí. Né?
A gente deu dois exemplos aqui. A gente deu o exemplo do Steve Jobs, que pô, deu certo pra caramba, concorreu ao Oscar e saiu pouco tempo depois do outro.
Eu não sei se a gente respondeu a sua pergunta, Gabriel, mas a gente tentou bastante. A gente quebrou a cabeça aqui por um tempo. Isso aqui é uma edição. A gente ficou muito tempo falando aqui. E bom, agradecer novamente pelo e-mail e também reforçar o convite para quem quiser mandar e-mails e mensagens e tudo mais. Nosso e-mail é primeirotratamentopodcast@gmail.com. A gente está nas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Só mandar perguntas para a gente, sugestões, críticas e tudo mais, certo?
Sim, a gente tenta responder, né? Que nem a gente tentou agora, não sei se a gente vai conseguir sempre responder.
É, a gente realmente se esforçou, novamente, a gente se esforçou para responder. Mas, bom, vamos falar da nossa convidada, né?
Isso, a gente conversou com a Rita Buzar, roteirista de Olga, entre outros filmes. Uma roteirista que tem uma das frases mais famosas do cinema, né, Bruno? Você gosta muito.
Sim, eu adoro. Você sabe que todo... É uma curiosidade aí que eu nunca conversei contigo. Toda peça de improviso que eu vou de amigos, que tem, sabe, aquela hora que eles pedem sugestões de frases, tipo, que você escreve uma frase no... ali num chapéu, sei lá, e aí eles falam as frases, estão pegando as frases no meio da cena, sabe?
Uhum.
No meio do diálogo, ali é uma frase aleatória. Eu sempre escrevo "Estou grávida" de Luiz Carlos Prestes.
Ah, mentira.
Verdade, querido.
Poxa, então você trouxe isso para na entrevista. Eu não sabia que você tinha essa, não sabia que você tinha essa relação tão próxima assim com...
Eu gosto da frase. Não tem como conversar com a roteirista do Olga sem comentar da frase, né? Porque é uma frase que até persegue ela.
É, ela falou isso, inclusive, com a gente.
Mas enfim, ela também escreveu Budapeste, né? Adaptação do livro do Chico Buarque.
Trabalhou com Gabriel García Márquez.
Olha aí!
Grande escritor, ganhador de prêmio Nobel, conhecido pelo realismo fantástico. Ela teve aula com ele, depois trabalhou junto com ele em uma série. Então, é uma pessoa que tem uma estrada aí que, no mínimo... É interessante de se escutar, né?
Sim, foi um papo ótimo, vale muito a pena escutar. Vamos lá? Ô Rita, você, no seu currículo, você tem filmes e também tem novelas. Aí eu queria saber o seguinte, na sua visão, pela sua experiência, existem diferenças muito grandes na abordagem, no processo, para escrever filme, para escrever novela? Quais são as diferenças e as semelhanças?
Olha, é muito diferente, tá? O filme a gente consegue, até por uma questão de ter mais tempo, fazer uma verticalidade, uma profundidade maior nos personagens, na construção, na construção de trama. Eu acho que, inclusive, ter mais liberdade para poder escrever determinadas coisas. O filme em si também, ele tem uma diferença que eu acho que ele depende mais também da visão de um diretor que vai combinar, vai gostar e vai dar vida a que você escreve como roteirista. É importante, assim, que o roteiro, ele não é uma obra fechada, né, cinematográfica, seja ela para televisão, seja para cinema. Ele é uma obra que depende de várias visões. Depende da visão dos atores, depende da visão do diretor, depende da visão do diretor de fotografia e de outras pessoas importantes na equipe, né? É um trabalho sempre coletivo. Então, a leitura que as pessoas fazem do seu roteiro, ela é fundamental para que esse roteiro seja realizado de uma maneira bacana, né? E aí a figura do diretor como um grande maestro que vai, enfim, orientar e vai dar vida, né? Essa, a visão geral mesmo do projeto é muito importante. A novela, até por uma questão de que você começa a escrever, então os primeiros capítulos, sim, você tem um jeito, às vezes, de conseguir aprofundar mais, porque você tem mais tempo, você já trabalhou antes, com antecedência, os capítulos, ela difere, porque depois você tem que começar a escrever capítulos ao sabor da audiência, ao sabor dos acontecimentos, e você tem que escrever muito, pelo menos as experiências que eu tive com novela, eu tinha às vezes que escrever 40, 35 páginas, às vezes cheguei a escrever 48 páginas por dia. Então, eita, é uma coisa enlouquecedora, né? Você tem que escrever e às vezes não dá tempo de você aprofundar determinadas coisas, às vezes por uma questão de aceitamento do público, algumas tramas não são abortadas, a outras você tem que dar mais força. É um processo que você tem interlocução com o público mais, de uma maneira mais intensa, né? Tem isso, é uma experiência interessante por causa disso, né? Que você tem uma interlocução com o público, mas ao mesmo tempo ela não te permite às vezes fazer determinadas coisas que o roteiro cinematográfico te permite, né? Que é esse tempo maior de você maturar as ideias, de você aprofundar determinados personagens, de você pesquisar, porque eu acho que a pesquisa é fundamental para um roteiro cinematográfico, para a novela também é, mas às vezes você não consegue ter tempo, né? Enfim, são processos diferentes, né? O roteiro cinematográfico, você às vezes pode se aventurar a fazer determinadas coisas, né? Enfim, eu acho que são processos bem distintos de criação, bem distintos. E eu colocaria a série como um terceiro processo, um pouco um meio termo entre esses dois caminhos do roteiro cinematográfico e da novela.
É, tem um pouquinho dos dois, imagina.
É, porque a série ou ela é uma obra fechada, né, quando você consegue entregar, ou a série, aquela série que é contínua, você também tem um tempo maior de maturação, né, do que a novela. A novela ela é feita muito sob pressão, de todos os lados. Né? A novela tem que dar certo, ela tem que, enfim, dar o ibope. São muitos compromissos que a emissora assume quando ela põe uma novela no ar, né? E, enfim, a pressão é muito grande. E às vezes você, por conta dessa pressão e por essa rapidez que você tem que ter de entregar capítulo, de não atrasar, essa responsabilidade que você tem frente à equipe e ao elenco te faz, às vezes, lançar a mão de processos que você sabe que, bom, isso eu acho que vai dar certo, que eu tenho mais confiança que vai dar certo, entende? Enfim, são de processos diferentes.
Você tem alguma preferência em escrever série, novela, filme, ou você se sente bem em qualquer um desses tipos de trabalho? Você tem aquele que você gosta mais ou não? Escrever é contigo.
Olha, faz muito tempo que eu não escrevo novela, né? Muito, muito tempo. A minha última novela foi no SBT, já fazem mais de 15 anos, né? Então faz tempo que eu não escrevo novela. Eu gosto muito de escrever roteiro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisa. Eu adoro pesquisar o tema que eu estou escrevendo, né? Eu acho que Ana Raia e Zé Trovão, para mim, foi uma coisa muito legal, porque foi uma novela que tinha uma oportunidade de final de semana. Era meio enlouquecedor o ritmo. A gente escrevia que nem malucos durante 5 dias e no final de semana a gente tinha impreterivelmente que viajar e conhecer o tal do Brasil que o Brasil não conhece, que era o mote da novela. Então, a gente foi para vários lugares do Brasil fazer pesquisa de campo, a gente lia textos antes e conhecia, enfim, entrevistava várias pessoas que poderiam se tornar fontes de inspiração para personagens. Então, esse lado da Ana Raia foi muito gratificante, foi uma novela feita inteira, sem estúdio, só com locação. Então, foi uma novela muito sui generis nesse sentido, né? Eu gosto muito de escrever roteiro de cinema e estou começando a desenvolver algumas séries, né? E estou gostando de escrever série, né? Eu acompanho muito série, né? Hoje série virou uma febre, né? Todo mundo vê febre, vê séries, etc., né? E nos Estados Unidos, pelo menos, é onde mais se experimenta, né? Tanto formatos como temas, né? E é muito interessante isso, é muito interessante. Você vê séries assim, inacreditáveis, né, que estão sendo feitas tanto nos Estados Unidos como em países da Europa, no Canadá também, tem feito. Então é bem legal, assim.
Você acha que essa experimentação. Você acha que essa experimentação não chegou aqui exatamente ainda em termos de televisão?
Ainda não. Eu acho que tem algumas questões, eu acho que a Globo está tentando fazer algum, por conta até de fatores, que, né, da concorrência, que hoje você tem uma concorrência mais acirrada a fazer algumas questões, mas, infelizmente, aqui ainda o dinheiro do desenvolvimento de projetos é ainda pequeno frente ao dos outros países. Né? Veja bem, eu conheci uma vez, eu não posso citar o nome dele, porque vai ficar indelicado, mas um grande produtor americano que ele desenvolve 10 séries por ano para fazer 2. Então, ele desenvolve 10, então ele contrata roteiristas para fazer pesquisadores, para fazer essas séries, e das 10 que ele desenvolve, ele sabe que 2 vão ser feitas. Então, você tem um alto investimento em criação, né? Porque equipes inteiras que são contratadas e que, enfim, e que não necessariamente o projeto vai ser realizado, mas eles estão testando ideias, testando formatos, testando equipes o tempo inteiro, né? Eu, outro dia, também entrei em contato com uma produtora americana que trabalha em Los Angeles, que faz várias séries, que ela me contatou em busca de ideias, de para eu mandar argumento de série para eles, entende? Conheci o meu trabalho, tudo. E só que, você entende, eles, de repente, estão olhando até para pessoas de outros países em busca de ideias, de formatos, de coisas, né? Então, você tem um investimento maior, né, lá, né? Até porque lá, qualquer série que é feita vai para o mundo inteiro. Se ela é um sucesso, ela vai para o mundo inteiro e bem vendida para o mundo inteiro, né? São outras questões que se envolvem também da própria língua inglesa, que, enfim, que aceita no mundo inteiro, diferente de você fazer uma série em português, etc. Mas aqui eu acho que ainda, apesar de ter algumas linhas de financiamento, mesmo da Ancine, do Fundo Setorial, de outras instituições, às vezes da Spessine, ainda é pouco dinheiro frente à necessidade que seria de você formar roteiristas. Sabe? Porque um roteirista, ele não se faz num roteiro, ele se faz em vários roteiros que se escrevem. Ele não se faz no primeiro... Às vezes, um roteirista, ele escreve um primeiro, um segundo, um terceiro roteiro, o quarto é filmado lá fora. Lá fora é assim, eu conheço roteiristas lá fora, foram 3, 4 roteiros antes do quinto deles ser filmado e ser bem aceito e ser uma bilheteria bacana, ou também de série. Então, hoje, a gente sempre acha que a pessoa tem que acertar no primeiro, né? E não é assim, pode ter até uma sorte da pessoa realmente acertar no primeiro, ser uma bilheteria alta, mas não é assim. O que se tem muito é uma formação, né, de roteirista. Você vai investindo naquele roteirista, você vai vendo que ele vai trabalhando e você tem o dinheiro, você tem o investimento para ir desenvolvendo cada vez mais, né? Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que ainda o Brasil ele não consegue fazer isso, né?
Você acha que tem pouca formação prática de roteiristas, no sentido de hoje em dia tem bastante curso, tem bastante coisa, mas falta aquele momento, talvez assim, do estágio, que seria em outras profissões, de você conseguir trabalhar no mercado sem ter aquela pressão de ter que, de repente, desenvolver um produto final, ou então ter esses produtos finais que não necessariamente ou vão ser filmados ou não vão ter direto um orçamento gigante ou financiamento de governo que você possa testar. Você acha que falta isso no nosso mercado?
Eu acho que falta, sim. Ou estágio, ou você acreditar que não necessariamente aquele roteirista que escreveu uma série e você não gostou, ele na verdade não é um mau roteirista. Uhum. Ele pode ter dado... Você tem que analisar se a ideia foi boa, se foi bem desenvolvida, se ele tem um talento escondido, sabe, que de repente naquele projeto não deu certo. Eu acho que você tem lá fora maiores oportunidades da pessoa tentar exercitar, você entende? E olha, eu estou te falando, eu conheço roteiristas que fizeram 4 roteiros, entregaram para os seus agentes, lá você tem o papel do agente muito forte, o agente tentou vender o roteiro e ele não conseguiu. Aí no quinto, de repente, ele emplacou o roteiro, ele conseguiu, né? Então, assim, a gente... Tem muito essa coisa de não ter que acertar de cara, né? Então, e eu acho que mesmo esses cursos, eles são cursos um tanto pontuais, sabe? Um tanto pontuais. Eu acho, assim, que o certo era você ter cursos mais aprofundados de roteiro. Uhum. Porque escrever um bom roteiro não é fácil. Você tem que... Tem várias questões que na verdade, são pura técnica, né? Sim. Qualquer coisa que você vai escrever. Agora, tem outras questões que é pesquisa, você pesquisar filmes que tenham a ver com o que você está escrevendo e tentar ver a forma com que os roteiristas, como os diretores, trabalharam. Então, eu acho que não se aprende a escrever um roteiro em 2 semanas, entende? De curso. Eu acho que, mesmo na faculdade, quando eu fiz faculdade já faz tempo de cinema na USP, era um semestre roteiro. E aí eu peguei ainda uma questão de paralisação na faculdade, que eu tive uma semana de roteiro, entende? Então você vai, de repente, buscando, né, as coisas, né? Vai lendo o roteiro. Eu acho que ler roteiro é fundamental para um roteirista, ler muito roteiro, ver como os roteiros foram construídos, e aí depois ver filme. É um exercício que eu faço até hoje, muitas vezes, ver um filme que foi adaptado, porque às vezes eu gosto de adaptar, e aí ver como ele foi adaptado, ler o livro, lê o filme, vê o roteiro e vê, porque de repente você tem três questões aí, você tem um livro, você tem um roteiro e você tem depois o filme que ficou com a visão do diretor, com a visão dos atores, com tudo que foi no editor, né, com tudo que foi adaptado por toda uma equipe durante o processo cinematográfico, né? Então eu acho que estudar é sempre muito interessante, né? Eu, por exemplo, estou acabando de fazer um curso de psicanálise e uma das coisas que eu adorei é que você começa a ver mais camadas em cada personagem, né? A psicanálise, para mim, começou a servir para você ver mais camadas mesmo, você construir melhor um personagem, né? Você começa a... Então, estudar, eu acho que é sempre muito importante para um roteirista se atualizar, ver o que está sendo feito, né? E, às vezes, o roteirista, ele acaba ficando desanimado, né? Porque, assim, às vezes ele escreve um roteiro... Eu vejo, assim, principalmente jovens roteiristas, sabe? Porque existe toda uma expectativa de que o cara é jovem, tem que dar certo, tem que não sei o quê. E tem um tempo de maturação, sabe? Eu, assim, eu acho que falta investimento, sabe? Nessa formação, né? As pessoas acham que um roteirista se faz em 3 semanas. De jeito nenhum, sabe? Não se faz. Eu fiz um curso de roteiro com Gabriel Garcia Marques, depois fiz o Sundance, fiquei 1 mês, e tudo foram aprendizados. Então, eu fiz esse curso com Gabriel Garcia Marques, né, que é um curso de roteirização, de criação de histórias, que foi muito legal, fiquei 1 mês. Depois fiquei 2 meses trabalhando com ele para a televisão espanhola, foi um grande aprendizado. E fiz o Sundance, por exemplo, que também foi um outro mês, com vários roteiristas. Tinha um roteirista que tinha trabalhado com o Spielberg, outro que tinha trabalhado com o John Huston. Então, e você vê a experiência desses roteiristas, é muito importante você ver a experiência desses roteiristas. Um deles, por exemplo, o Ben Fitzgerald, que trabalhou com o John Huston, ele falou: Rita, você tem que ver um filme 3 vezes, você tem que ver um filme como você vê, com imagem e som, depois você tem que tirar o som, ver só a imagem para ver o que, que a imagem está te informando, o que, que a imagem está te dizendo, de uma forma também em relação à emoção do filme, e depois você tem que tirar a imagem e ver o que o som está te informando, em termos também não só da descrição, etc., mas também da emoção, o que, que ele está construindo na história. Então, até hoje, às vezes, tem filme, quando eu gosto muito de um filme, principalmente quando eu gosto muito do roteiro de um filme, eu faço esse exercício, eu vejo ele 3 vezes, pelo menos, né?
Caraca, legal isso. Pô, das pessoas que a gente conversou, é a primeira vez que eu estou escutando isso, de ver, ouvir e depois ver de novo ouvindo.
Eu aprendi com eles, sabe? Porque, você sabe, as pessoas... É importante isso, porque você, na verdade, tem informações, você escreve na rubrica, no movimento dos atores, etc. e tal, que não tem o som. Aí o som tem o diálogo, aí você vê o que está sendo informado pelo diálogo, pela trilha, pelos ruídos de cena. É muito legal, sabe? Eu acho muito legal também para um roteirista, se possível, ele acompanhar a edição do filme que ele escreveu. Não de uma maneira que ele vá ficar triste. Isso que ele tem que entender, que ele não vai ficar: ai, cortaram a minha cena. Não nesse sentido, sabe? De ai, cortaram a minha cena, ou ficar conversando com o diretor, pelo amor de Deus, para voltar a cena, ou não cortar aquilo outro. Mas não, mas como uma maneira de entender que, às vezes, o que ele escreveu, com uma trilha, com os ruídos, com a interpretação dos atores, tudo, se transformou, e talvez aquela cena que ele tinha escrito pode ser editada e vista de uma outra maneira, ou talvez até suprimida, entende? A gente vai entendendo um pouco, quando a gente vê algumas edições do que a gente escreve, que determinadas coisas foram desnecessárias, sabe? Então, é um exercício... O escrever é um exercício de simplicidade e de precisão. Quanto mais preciso você é no que você escreve, melhor o texto, sabe? Isso eu sinto muito. Quando você escreve aquele diálogo preciso, que não sobra nada no diálogo, aí está lá a emoção, da maneira mais forte, da maneira mais intensa e precisa, não está sobrando, sabe? Uhum. Então, isso é um longo exercício que se faz, né? É muita, às vezes você tem a alegria de conviver com diretores que te ajudam a perceber determinadas coisas, né? De falar: oh, eu acho que essa saída de cena, vamos terminar a cena de uma outra maneira, e você de repente vê uma ideia bacana aparecendo e você reescreve a cena. Esse processo é muito legal, sabe? E mesmo numa leitura com atores, às vezes o ator fala, olha, se eu falasse dessa forma, não dessa outra que você escreveu, aí você ouve, cara, ficou melhor. Eu acho que o roteirista também é permeável, tem que ser permeável porque ficou melhor, sabe? Porque isso vai contribuindo, porque o diretor o tempo todo tem gente contribuindo também para ele, para o trabalho dele ficar melhor. O cinema tem isso, né? Você não está na solidão do teu escritório escrevendo um conto, uma crônica, um romance. Você está interagindo o tempo todo com as pessoas, né?
E você falou aí da sua experiência fazendo aula e depois trabalhando com o Gabriel García Márquez. Como é que foi conviver com uma pessoa desse tamanho no mundo?
Eu acho o García Márquez, sinceramente, eu me emociono toda vez que eu falo dele. Porque ele foi uma das pessoas mais generosas que eu já vi na minha vida, entendeu? Ele era muito generoso, tanto no sentido de manter aquela escola de cinema em Santo Antônio de los Banhos, manter também várias questões, ele deu start em vários projetos, até financeiramente, né? Mas ele tinha uma generosidade de, por exemplo, de compartilhar coisas que ele estava fazendo. Imagina um cara da estatura dele ler o capítulo de um livro que ele está escrevendo e dizer por que ele resolveu cortar determinada cena, trecho do livro, ou porque ele mudou determinado diálogo e compartilhar isso, né? Não só comigo, mas com todas as outras alunas, né? Olha, eu fiz dessa forma, mas eu primeiro pensei dessa forma, mas aí eu mudei esse... Você entende? É uma generosidade de um criador fazer isso com pessoas mais novas, né? São poucos que fazem isso, né? De mostrar por que ele tomou determinado caminho ao estruturar determinado personagem. Né? Ele fazia muito isso. Na época que eu fiz o curso, ele estava escrevendo El General y su Labirinto, que era sobre o Bolívar, né? E aí ele lia trechos do que ele estava escrevendo naquele momento, sabe? Naquele momento fresco, assim, às vezes ele escrevia alguma coisa de manhã, tarde a gente se reunia com ele, ele falava o que ele tinha acabado de escrever.
Cara,
né?
Demais.
Então isso é muito generoso.
Se você fosse separar, destacar uma coisa só que você aprendeu mais com ele, seria o que exatamente?
O García Márquez, um dia ele falou assim, que um escritor, ele não tem que ter problema de amassar o que ele escreveu e jogar fora. Que você tem que ir até o momento que você sentir que está bom. Então, assim, que ele falava assim, às vezes eu escrevo, eu acho que está ótimo, de repente eu releio e falo, tá, mas não gosto, jogo tudo fora. Né? Por isso que eu respeito muito essa coisa de não se editar as coisas que os escritores jogam fora. Porque eles jogaram fora, sabe? Uhum. Ou aquilo que eles não quiseram editar. Eu não sei, eu acho que se ele não quis editar, não deve ser editado, sinceramente. Sabe? Porque é um processo, faz parte de um processo pessoal dele, né? De aprofundar o que ele está escrevendo. Então, se eu aprendi alguma coisa, é isso. Se o García Márquez amassa o que ele escreve... medo, sem choramingar, sem sofrimento, então o que diria eu? Eu tenho que amassar, porque é isso, eu aprendi isso com ele, que se ele não tem o menor proído de chegar, de amassar o que ele acabou de escrever um dia inteiro, por que eu vou ter? Né? Eu que não chego nem aos pés dele. Né? Então, assim, é isso, eu aprendi isso, esse despojamento para pegar, entendeu?
E é uma lição importantíssima, né, para um roteirista, um escritor em geral.
É, porque você se apega, sabe? Aí você, alguém fala da cena, você quase tem um curto-circuito, você fica triste como aquilo fosse uma coisa pessoal, você não pode encarar dessa maneira. Você tem que, a menos que a pessoa seja desrespeitosa, uma coisa é a pessoa se te falar de uma maneira bacana, etc., outra coisa é a pessoa ser desrespeitosa. Acho que o desrespeito profissional não é bom. Mas se a pessoa fala, olha, que tal se essa cena ficasse assim, ou assado, ou não sei o que lá, eu acho que você tem que ouvir, sabe? Desde que haja respeito profissional, você sempre tem que ter, sabe, estar aberto a ouvir, né? Sem muito, sabe, ai, não, tá falando daquilo que eu escrevi, com tanto amor. Você escreveu com tanto tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão. Mas isso não quer dizer que aquilo é definitivo. Você pode, inclusive, melhorar, sabe? E reiterar a sua paixão naquilo que escreveu. Porque eu sinceramente, eu acho que quem trabalha com cinema ou com televisão, de uma maneira geral, faz o exercício da resiliência. Que é você, né? Não importa o que, você segue em frente, né? O roteirista também vive isso, né?
Uhum.
E eu acho que tem no roteirista isso. Tem um momento que ele é sozinho, e ele escreve sozinho, e ele se apega, aí começa a vir um monte de gente entrar no filme, um monte de gente começa a falar do roteiro dele. Tem um lado de sofrimento. Mas tentar não colocar isso de uma maneira pessoal, mas uma questão profissional, assim. O que eu posso melhorar o roteiro? Talvez eu aprenda com essa questão e melhore o roteiro realmente. Então, eu repito, desde que seja com respeito profissional, né? Desrespeito aí não pode ser aceito, né? Mas eu acho que existe esse movimento no roteirista, que ao mesmo tempo ele é um ser solitário, ao mesmo tempo ele dá coisa para um monte de gente que vai interagir o tempo todo com o que ele escreve, dá palpite, querer mudança, etc e tal, né?
Uhum. O Rita, entrando um pouco agora no Olga, como é que foi, se você puder contar para a gente um pouquinho do seu processo de pesquisa, esse processo de adaptação, os desafios, né? Imagino que tenha sido cheio de desafios. Como é que foi esse processo para você?
Olha, o Olga foi assim, um longo processo, né? Eu queria só roteirizar, eu estava acabando de escrever. Eu não queria, eu queria dar um tempo em novela, queria voltar para o cinema, porque a minha formação é cinema, eu fiz escola de cinema, né? A ECA, e queria voltar. E aí, sempre sonhei em fazer o Olga, desde que li a primeira vez, né? E era uma estudante. Aí, quando veio a oportunidade, eu comecei a fazer a pesquisa. Eu ganhei na época eu estudava alemão já, ganhei uma bolsa de estudos no Goethe, justo apresentei o projeto para eles, para ir nos lugares fazer a pesquisa na Alemanha. Então, através dessa bolsa do Goethe, eu fui para Ravensbrück, fui para Bernburg, onde tinha a Câmara de Gás, fui para Berlim, onde a Olga ficou depois que ela saiu de Munique, fui para Munique, onde a Olga nasceu e tinha a casa dela, etc. e tal. Então, assim, conversei com pessoas, historiadores que cuidavam desde a época do nazismo, como questão do campo de concentração, como também da resistência alemã. Então, foi muito importante. Naquela época, eu falava alemão, eu já esqueci bastante. Eu falava alemão e aí fui nos arquivos da Gestapo, fui nos arquivos do Partido Comunista, do antigo Partido Comunista Alemão. Foi muito interessante, né? Os arquivos da Gestapo, enfim, era em Potsdam, que era uma cidade em si super interessante, que é uma cidade que a fronteiriça era a fronteira da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, era conhecida como cidade dos espiões, porque você tinha espiões dos dois lados. Então, esse mergulho nesse universo foi muito interessante. Ao mesmo tempo, foi interessante, foi sofrido, porque teve um momento que eu fiquei tão tocada de ir em Bernburg que eu desenvolvi até uma alergia. Eu fiquei super alérgica, com febre, lá em Bernburg, porque eu acho que aquilo começou a me tocar demais, sabe? Enfim, todo aquele processo do campo de concentração, aquele sofrimento inteiro. Eu acho que então, você passa como roteirista, essa fase de pesquisa é muito interessante, é sofrida às vezes, porque você se defronta, ainda mais quando você fala de um personagem real, com coisas que podem te tocar e podem te mobilizar emocionalmente de uma maneira muito forte, mas foi muito importante, li muita coisa, etc. e tal. E depois de um longo processo de escolha do diretor, foi o Jaime que a gente acabou, por causa do Ana Raio, a ter sempre um contato. O Jaime é uma pessoa assim, que ele perguntou para mim, ele falou, o que você mais quer em relação ao Olga? Eu falei que o Olga conquiste mais espectadores do que leitores. O Olga tinha é o grande sucesso do Fernando Moraes, mais de 450 mil livros vendidos, e eu queria que pelo menos tivesse um pouquinho a mais, 500 mil espectadores o filme, que outras pessoas conhecessem a Olga, né? Porque nesse meio tempo também foram lançados os livros sobre as cartas da Olga, as cartas do Prestes, e eu fiquei muito envolvida com o projeto. Aí o Jaime tomou isso para si, que ele queria, que eu queria fazer um projeto que, de repente, fosse mais, que a Olga fosse mais conhecida, né? E aí ele fez, ele falou assim, olha, então vamos fazer de uma forma, vamos retrabalhar algumas coisas que a gente retrabalhou, e eu acho que o principal, que eu acho que ninguém... Na época, houve muitas críticas em relação à direção do Jaime, até em relação ao roteiro, que nunca se pretendeu. Eu acho que as pessoas têm que ter muito claro que um roteiro não é uma tese. Então, eu nunca pretendi, no filme, falar por que a revolução, por que a tentativa de revolução de 1935 não deu certo. Porque eu não tenho base. Nem as teses conseguem falar exatamente por que se pensou que poderia dar certo, por que houve esse sentimento de que uma revolta em 1935 pudesse dar certo. Porque essa revolta durou menos que um dia, entende? Então, assim, eu não tinha essa pretensão de fazer um apanhado histórico de por que não deu certo. Eu queria falar sobre a Olga. A minha personagem era a Olga, era aquela mulher, né, que nasceu super burguesa dentro de uma família judaica hiper importante de Munique, e de repente ela, naquele momento do nascimento das revoltas comunistas, etc. e tal, ela se jogou para essa luta também, abdicou de todo o luxo dela, se tornou um soldado, em certo sentido, uma mulher que de repente acaba negando a questão do amor, da maternidade, para ser um soldado da revolução, e de repente ela reencontra tudo isso. Ela é posta à prova, vivendo um amor, tendo um filho, uma filha. Então, assim, é essa personagem e viver aquele momento histórico onde as pessoas são determinadas pela história, né? A tragédia é você estar naquele momento histórico que a Olga estava, né? É um momento muito difícil, historicamente. Então, assim, toda essa coisa me apaixonou e eu queria que as pessoas vissem isso, né? Soubessem dessa história da Olga. E foi, porque teve mais que 3 milhões de espectadores o filme. Então, nesse sentido, eu acho que, sabe, eu me sinto realizada em relação a esse filme, porque era isso que foi pretendido. Ele ficou no último corte do Oscar, ele ficou entre os 8, ele só não foi escolhido na última lista, né? É um filme que todo mundo conhece, né? Você fala assim, para várias pessoas, todas viram ou Olga no cinema, ou Olga... Sabe, porque eu acho que tem uma coisa que a gente sofre muito, quem faz cinema, que é você conquistar um público do cinema brasileiro. Se você pensar que, em 2004, o Olga, um drama histórico sobre uma comunista, fez mais de 3 milhões de espectadores, sabe? Não é uma comédia.
É difícil.
É difícil. Então, isso eu acho bacana. E você conquistar, sabe? Você chegar, entrar num elevador, de repente, com um office boy, e aí começa a conversar com ele, e ele fala assim, ah, eu vi o Olga, foi o primeiro filme que eu vi na minha vida no cinema. Eu quase que eu fiquei, eu juro, foi um dos dias mais felizes da minha vida, entende? Porque o cara separou o dinheiro dele, o dinheiro suado dele, que ele deve ter, assim, pouco dinheiro para diversão, né? E ele escolheu o Olga para ver. Isso, para mim, é uma glória, você entende? Porque ele, sabe, uma super glória. Eu fiquei, nossa, eu não sabia o que fazer com o cara, com o menino, sabe? Fiquei super feliz. Falei, nossa, eu me sinto hiper prestigiada de você ter escolhido o Olga. Porque eu sei o quanto é difícil para as pessoas separar um dinheiro para diversão, para separar um dinheiro para lazer. E, de repente, essa pessoa, ela escolheu o Olga para ver. É uma baita alegria.
Sensacional.
Entende? Então, essa... Hã?
Sensacional,
né? É. Essa luta que a gente tem de público é perpétua, né? É uma luta para conseguir público perpétua que a gente tem no cinema brasileiro, né? Então, o Olga foi muito gratificante por isso, sabe? Porque a gente de repente fez um drama histórico. Muitas pessoas diziam para mim que o filme não ia ter nem 10 mil espectadores, era isso que vinha: esse filme vai ter nem 10 mil espectadores, né? E teve mais de 3 milhões. Muitas pessoas diziam para mim que a gente não ia conseguir fazer o filme parecer que estava em Berlim, em Ravensbrück, e a gente fez o filme inteiro no Rio de Janeiro, e as pessoas acreditavam, Até os americanos do Oscar perguntaram para mim onde que eu tinha filmado, se eu tinha filmado em Berlim, se eu tinha filmado, de repente, na Hungria, mas eles achavam que eu tinha filmado em algum país europeu, como se fosse a Alemanha, ou que eu tinha filmado na Alemanha. Eu falei, não, filmei no Rio de Janeiro, era 35 graus. Então, essas coisas são muito bacanas, entendeu? Muito bacanas. Então, essas coisas você não esquece, né? Apesar de todas as críticas que o filme teve, respeito as críticas, tudo, mas isso não me tira a minha felicidade do Olga. O Olga, para mim, é um filme que me trouxe muita felicidade.
E você sabe que você é responsável por uma das frases mais memoráveis do cinema nacional, né?
Alguns me caçam por isso, outros falam. Alguns me elogiam, então tudo bem.
Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Não, é uma puta frase, assim, né? Que realmente ficou marcada, né?
Eu acho que é um momento super importante, né? Da personagem, né? E quero ter meu filho no Brasil. Ela não queria ser. Ela, né? Você imagina uma mulher grávida, enfim, que tem que abandonar, né? E sabe que vai ser morta no país dela de origem, né? Com certeza, né? Porque ou ela seria morta por ser judia ou ela seria morta por ser comunista, ou pelos dois, né? Ela já tinha, né, sido perseguida, etc. e tal, antes de vir para o Brasil, né? Então, eu não sei, o Olga, para mim, foi um momento muito feliz da minha carreira, ainda mais, assim, se eu pensar que eu demorei, porque eu fui a produtora também, eu demorei 8 anos para captar o dinheiro do Olga. Eu captei grande parte do filme, eu captei mais de 7 milhões para o projeto na época, você imagina isso, em 2003. E fui assim, e não tinha a menor prática de captação, fui indo, teve uma época que eu ia em tudo quanto era, eu queria tanto fazer o filme, que eu ia em tudo quanto era evento para achar patrocinador, sabe, para ter... Eu era obcecada para tentar fazer um filme, né? Enfim, é isso, né? As coisas, quando a gente luta muito, quando elas acontecem de uma maneira bacana, tem um gosto muito bom, né? Tem um gosto assim que você fica assim, nossa, que alegria que é.
Pô, demais. E, Rita, ainda no mesmo assunto, mas indo também para uma outra obra sua, para fazer um paralelo. Olga é uma adaptação de uma história real, de uma história até bem pesada, com pessoas que realmente existiram e que até hoje em dia tem desdobramentos com família, etc. E Budapeste, o seu outro filme, é uma adaptação literária, uma adaptação de um livro do Chico Buarque. Como é que é a diferença em trabalhar com uma história biográfica real e trabalhar com uma adaptação de um livro, que é uma ficção? Você teve mais... você sentiu que você teve mais liberdade, ou você tratou igual e tentou ficar mais fiel? Porque eu sinto, assim, que em Budapeste você trouxe algumas coisas até que não tinham no livro, de certa forma. Como é que foi trabalhar com esses dois tipos de adaptação, que apesar de ser adaptação, são bem diferentes, né?
Poxa, se o Budapeste foi uma outra questão... O Budapeste é uma última coisa. O que me atraiu de fazer o Budapeste naquele momento? Como eu te falei, o Olga era um projeto que a personagem ela era varada pela história. Todos os inimigos dela era a história. Então, assim, era fora dela todos os inimigos, né? Ela viveu no momento do nazismo, ela viveu no momento do stalinismo. A Olga, se tivesse sobrevivido ao nazismo, ela teria sido morta pelo Stalin. Então, assim... Então, os inimigos estão fora. No Budapeste, o que me interessou? De ser um personagem masculino, que era uma coisa que eu queria tentar ver como é que é o imaginário de um homem, enfim. E todos os inimigos do Costa, na verdade, estão dentro da cabeça dele, não estão fora, né? Então, é isso que me atraiu muito da história, além de ter gostado da história, achar super bem escrita, tudo mais, né? Então, o processo de adaptação teve algumas liberdades minhas, e o Walter Carvalho fez outras liberdades também, além das minhas liberdades do roteiro. O Walter, por exemplo, toda aquela cena final da câmera, etc., não estava no roteiro. É uma cena que o Walter colocou no filme, né? Então, assim, então, o Olga, para mim, tem mais da minha escrita do que o Budapeste, como outra, porque o Budapeste teve muitas mudanças que foram agregadas pelo Walter Carvalho, entende? Uhum. Então, assim, eu diria que o roteiro que eu fiz não está muito no filme, entende? É um pouco diferente, né? O processo da roteirização, a gente fez muito em conjunto com o Chico, mesmo as coisas que não tinham no livro, como, por exemplo, O Escritor Desconhecido, que a gente encontrou a estátua, e o Chico adorou, depois ele foi visitar a própria estátua. Quando eu fui na primeira pesquisa, que eu fui para Budapeste, que eu fui até para tentar achar um compositor húngaro, eles me apresentaram essa estátua do Escritor Desconhecido, que fica no Parque da Cidade, lá em Budapeste. E eu achei um barato, eu tirei uma foto, depois falei para o Chico, ah, falei, Chico, estou querendo pôr isso no filme, ele super curtiu, etc. e tal. Como, por exemplo, pôr a feijoada completa em húngaro. Isso também é uma coisa que a gente conversou bastante, que eu falei, vamos pôr a feijoada completa em húngaro, porque tem uma questão da língua, tanto português. Isso tudo foi trabalhado no roteiro. Agora, outras questões foram agregadas pelo Walter, né, ao filme, né, que aí é um outro processo criativo dele, né?
E essa questão de tratar com gente real no Olga, até voltando um pouco no Olga, você se preocupou muito em tratar de uma forma respeitosa e ao mesmo tendo que mostrar certas coisas, apesar disso, né, ser tantos inimigos externos? Como é que é tratar, assim, dessas pessoas reais que existiram mesmo historicamente?
Eu acho que você tem que trabalhar com muito respeito. Lógico que você não tem que fazer um chapa branca, né? Mas eu acho que você tem que trabalhar com muito respeito, porque eu acho que você não tem que agregar desconfiança, você não tem que agregar coisas à relação. Eu sempre fui muito clara, por exemplo, com a Anitta Prestes, a filha da Olga e do Prestes, sempre conversei muito com ela, com a dona Lígia, que estava viva naquele momento. Eu sempre a respeitei muito, sempre conversei sobre as coisas que eu iria fazer, né? Até, por exemplo, o episódio da garota, que foi aquela moça que foi assassinada, né? Que era a namorada do Miranda, pelo partido, né? Porque ela teria, enfim, dedurado, né? Alguns companheiros. Isso eu conversei com a Anitta na época. Eu falei, olha, Anitta, está no livro do Fernando e eu vou colocar no filme, porque não posso deixar de não pôr, entende? Não posso não pôr essa história, eu tenho que colocar, né? Então, assim, mas foi tudo conversado, né? Foi tudo muito, muito conversado mesmo, né? E a Anitta, ela tem, para mim, eu acho que ela fez ressalvas ao filme, as coisas que ela não gostava, tudo, e eu fiquei muito tranquila em relação a isso, porque a pessoa tem o direito, sabe? Como também o lado da Dona Maria, os filhos do lado da Dona Maria, do Prestes, né? Também, enfim, conversamos com eles todos e, enfim, eu acho que você tem que ser respeitoso com as pessoas. Você está falando, né, do pai, da mãe. Eu acho que o respeito é importante, né? A pessoa sentir que você está respeitando, né? Uhum. E ao mesmo tempo você não vai fazer uma, né, chapa branca, que você não vai falar dos problemas. Não, a gente falou do episódio da garota, né? Enfim, como o filme, o próprio livro do Fernando falou também, né? Então, eu acho que você tem que sempre tratar com delicadeza, tratar com respeito, ser cuidadoso, ser muito cuidadoso com tudo que você fizer quando você está adaptando uma obra, ou se você está falando de personagens que de fato existem, pessoas que não é nem personagens, pessoas que existem, que para você se tornam personagens, mas elas na verdade são pessoas, né? Que têm sua família, seus filhos, enfim. Isso que é importante.
Ô Rita, você nos seus trabalhos, você costuma produzir também, além de escrever, né? Na maioria deles, pelo menos. Eu queria saber como é que é essa dinâmica, porque eu imagino que mude um pouco essa dinâmica, né? Você comentou agora do Olga, que você fez a pesquisa, era um projeto de paixão seu, né? você foi atrás do diretor, ele perguntou o que você queria com o filme, né? Então é um pouco assim, digamos assim, invertida a dinâmica, talvez. A minha pergunta é essa. É, a dinâmica muda no dia a dia do processo, de colaboração? Como é que funciona quando você também é produtora do projeto, além de roteirista?
Eu acho que, assim, por exemplo, o Olga, eu produzi porque ninguém queria produzir o Olga. Eu queria só escrever o roteiro. E eu procurava produtores para fazer o Olga e nenhum punha fé no Olga. Nenhum.
Coisa.
Eu procurei vários produtores e nenhum quis fazer o Olga. Eu acabei fazendo o Olga porque ninguém mais quis fazer como produtor. E aí, é verdade. E aí eu comecei a querer fazer a produção porque... É bom você tentar viabilizar, sabe? A questão da viabilização, da realização de um projeto, de você... Eu tenho muito prazer em você ser meio o catalisador, assim, de você unir pessoas talentosas para um projeto. Isso me dá, assim, uma grande alegria no set. Quando o primeiro dia do set, para mim, você fala, meu, consegui, depois de tudo quanto coisa que você passa, tá todas aquelas pessoas no set, o elenco, a equipe técnica, aí você vê as pessoas se interagindo, é uma grande alegria. Para mim, assim, é uma grande felicidade, né? E eu peguei gosto por essa coisa, sabe? De mesmo projetos que não são meus, eu fiz o Caseiro agora, que são de dois jovens roteiristas, o Júlio, o João, com o filme de gênero, o Júlio Santos e o João Segal, enfim, eu gosto dessa realização, sabe? De você poder realizar, porque... É muito difícil você, às vezes, ter uma história e você não conseguir realizá-la, né? Uhum. Então, quando você consegue ir realizada, é uma coisa muito feliz, né? São processos diferentes. A produção, você tem que também... Só que tem uma resiliência também, né? Você tem que conseguir dinheiro, você tem que ouvir... Você ouve muito não, você ouve... A gente está num momento muito comédia, né? Que as pessoas querem muito comédia o tempo inteiro, ainda mais para o mercado cinematográfico, e às vezes você aparece com um drama e ninguém quer o drama, quer fazer... Então, assim, você tem... É complicado, às vezes, esse lado de produtor, porque você acredita, às vezes, numa história, tudo, né? Mas a gente tem essa coisa desse funil, né, do mercado cinematográfico, né, da audiência, tudo isso. É bem diferente, porque são processos bem distintos, assim, a criação é uma coisa... A produção, por mais que você seja criativa na produção e desenhe um projeto, acho que a produção que eu faço tem muito a ver com o desenho do projeto. É achar o diretor, achar o elenco, achar a equipe, achar um caminho para o filme, sabe? Mas mesmo ela sendo uma produção criativa, você se depara com questões burocráticas, questão de ouvir muito não, de ter que representar o projeto, essas coisas que o produtor vive, né?
E quando você produz... Desculpa,
quando
achei
que tentar... Não, eu acho assim, a função é sempre tentar realizar o filme, né? Sendo
desculpa,
minha história ou não
é aqui,
minha história.
Desculpa te interromper.
Deu mais uma cortada.
Deu uma cortada com a função do produtor, acho que você estava falando.
Eu acho assim, a função do produtor para mim é você desenhar o projeto, né, junto, depois que você consegue o diretor e complementar esse desenho junto com ele e tentar realizar, fazer o projeto ser realizado e realizar da maneira mais interessante e num certo termo, ambiciosa possível, né, e levar esse projeto no seu melhor, tentar levar ele até onde ele pode ir, assim, se é festival, se é audiência, tentar levar ele, pelo menos tentar, se você não conseguir, são outros 500, mas acho que você tem que fazer a lição de casa de tentar fazer o projeto brilhar, sabe, conseguir o seu melhor, né?
Tá. Ô, Rita, e quando você produz trabalhos de terceiros que você não escreve necessariamente, você é só produtora, como é que é isso para você? Você consegue deixar de lado esse seu lado roteirista? Deixar ali para escanteio ali? Você consegue lidar bem com isso?
Olha, na verdade, assim, o lado roteirista é muito bom, no certo sentido, porque, assim, te faz, quando você lê um roteiro, pensar, assim, o que, que você poderia dizer para o roteirista ou para o diretor sobre o roteiro. Porque eu sou uma produtora que eu gosto de conhecer o projeto. Então, eu gosto de acompanhar o projeto, etc. Então, assim, logicamente, você dá sugestões que você acha que você tem que dar, mas eu acho que nunca pode ser invasivo, né? Porque naquele momento eu não estou escrevendo o roteiro. Então, você pode dar sugestões, porque até a missão do produtor, eu acredito, é dizer o que ele acha. Agora, se a pessoa for fazer ou não, ou agregar a sua sugestão, a sua sugestão de mudança, é uma questão dela, né? Uhum. Se você aceitar e continuar no filme e gostar, você aceitou, você entende? Mas eu acho que a missão do produtor sempre é dizer o que, que ele acha. Eu acho que o produtor, que por receio do diretor ou do roteirista não fala o que ele acha, ele está pecando por uma ausência, sabe? E ele tem que dizer, ele tem que chegar. Não é, e digo, não é uma maneira impositiva. Ele não vai chegar, não, você tem que fazer isso. Não, olha, eu achei isso, isso, isso. Eu não entendi por que você, de repente, fez isso. Essas coisas, o produtor tem que dizer. Como o produtor, ele tem que dizer também, na edição final, o que, que ele achou. Só que não é impositivo, mas é porque ele tem que dizer, ele tem que falar, olha, não entendi por que você tinha feito uma cena tão maravilhosa, de repente você cortou a cena, por quê? Isso é um pouco a função do produtor, pelo menos a função como eu vejo, e não é impositivo. Se o diretor chegar e falar assim, olha, não, eu prefiro cortar a cena por causa disso, 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 ok, você entende? Mas é tua função dizer o que você acha, né? Então, o fato de eu ser roteirista ajuda a você ver o filme mais profundamente, porque você lê o roteiro de uma maneira mais profunda. Você não vai ler o roteiro de uma maneira, às vezes, ligeira. Você vai querer ler o roteiro de uma maneira mais profunda, conhecer mais o filme, né? Então, isso ajuda, desde que você se controle, entendeu? Você não vai... Se controlar é não se impor, entende? Não falar para o roteirista, não, você tem que escrever daquela forma, isso não tem nada a ver, que na medida que você quis fazer o projeto, você tem que aceitar que aquelas pessoas têm voz soberana, né? Mas só que é tua missão dizer o que você acha, né? Dizer o que você acha. Eu acho que o produtor tem que dizer.
Sim, na realidade...
Diz, eu acho que ele peca pela ausência, né? Eu conheço... às vezes você vê um... Sabe, as pessoas às vezes com receio de dar sua opinião. Acho que não tem que ter receio. A gente tem que dizer com educação, logicamente, com respeito, e sem ter o caráter impositivo, que é importante, né? Porque, veja bem, a pior posição para um produtor é quando ele percebe que as pessoas conhecem menos o filme do que ele. Isso é a grande tragédia do produtor. Acho que o produtor, o sonho do produtor é ele ler um roteiro, ele vê um filme e não tem uma palavra para dizer, não consegue nem dizer, de tão bonito que é. Sabe? Ele fica assim, deslumbrado com o que ele está vendo e ele não tem nada o que dizer. Né? Esse é o grande sonho. Né? Agora, se você tem algo a dizer, você tem que dizer de uma maneira educada e não impositiva. Acho que é sempre não impositivo, sabe?
Uhum. Ah, perfeito. Ô Rita, a gente tem um bloco final que a gente costuma fazer com os nossos convidados. São umas perguntas mais pessoais. Vamos lá. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, qualquer gênero.
Eu acho que foi o Olga, sinceramente. Assim, das coisas que já estão feitas, foi o Olga. Foi o Olga. Das coisas que serão realizadas... O Madame do Rocher, que é um próximo projeto que eu vou fazer. Eu gosto muito desse projeto. Gosto muito. E eu gosto particularmente de um conto que eu escrevi que chama Infinitos Detalhes da Natureza, que está num livro de contos. Né? Esse Madame do Rocher eu escrevi em conjunto com o João Segal, que foi o roteirista do Caseiro. E é uma das coisas que eu gosto muito. Assim, é um personagem maravilhoso, Madame do Rocher. Baseada numa vida real, de uma parteira no século XIX. É um projeto bem bonito.
E qual é está em que fase, desculpa, o projeto?
Ele está em preparação, já tem alguns investidores, né, algum patrocínio no filme, a gente está acabando, o projeto está desenhado, enfim. E tem o Dueto também, que é um projeto bastante bonito também, que eu escrevi e vai ser dirigido pelo Vicente Morim. Também gosto muito desse projeto. Tem duas personagens femininas maravilhosas, um personagem masculino lindo. A feminina principal vai ser feita pela Fernanda Montenegro. E eu fico dividida. Eu acho que o Madame de Rocher e o dueto dos projetos novos, assim, são os... Nossa, eu acho que são bacanas, assim. E as pessoas gostam, então a gente sente que não é só a gente que acha que é bom, né? E aquela coisa que... Se você acha que é bom, né? Então, assim, que é sempre o medo, né? Você mostrar o roteiro e ficar olhando para o do outro para ver se ele tem aquela, né? aquele lampejo que você se adivinha que a pessoa está gostando pelo olhar, né? Que a pessoa está realmente gostando. Uhum. Eu sinto que as pessoas gostam desses dois projetos, o que me deixa feliz, né? A Fernanda Montenegro leu o dueto, gosta bastante, enfim. Vai ser filmado o ano que vem, o dueto também, né? O dueto vai ser filmado primeiro que o Madame, inclusive. Né? Então, acho que são os dois projetos que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito.
Legal. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Ai, é difícil isso. Eu vou dizer, não foi o pior, mas foi como roteirista uma experiência que eu não gostei. Foi ter adaptado, foi ter feito o remake do Sangue do Meu Sangue para o SBT. Eu não gostei dessa experiência, não. Não gostei.
Mas por que exatamente? Sem entrar em muitos detalhes.
Oi?
Sem entrar em muitos detalhes, mas por que que você não gostou?
Primeiro porque era um remake e a gente quis fazer algumas mudanças. E deu muita complicação, sabe? Eu não fiquei livre para fazer as coisas, junto com o Paulo Figueiredo, que era o outro roteirista, e a Cecília também. Foi difícil, né? A novela é sempre muita pressão o tempo inteiro, né? E não gostei, não foi uma experiência. E às vezes você tinha que escrever umas coisas que você... Ah, não queria muito escrever, entende? Sem falar, né? E não gostei da experiência, não foi a pior coisa que eu escrevi. Respeito à novela original, O Sangue do Meu Sangue, mas para mim não foi uma coisa que eu sinto que tenha agregado, sabe, na minha experiência, uhum. como na minha trajetória. Não foi meio, sabe? Porque, por exemplo, mesmo A Rosa dos Rumos, que foi uma minissérie que eu fiz para a Manchete e que depois escrevi junto com o Valcir Carrasco. Foi muito interessante o processo, conhecer o Valcir, tudo. Também, na Raio, foi muito interessante o processo de fazer uma novela fora de estúdio, só, entende? E eu diria que o Sangue do Manceiro foi um processo mais conservador, entende? De escrever novela, bem conservador. E não me agradou esse processo conservador. Tem gente que gosta, eu não me senti à vontade.
Uhum.
Assim.
E, Rita, qual é o produto audiovisual, pode ser nacional ou estrangeiro, pode ser série, filme, novela, qualquer um, que você tenha assistido e você gostaria de ter assinado ou participado, sei lá, de uma sala de roteiro, ter escrito? Qual é uma coisa que você assistiu assim e fala, caramba, queria ter feito isso?
Aí tem um monte. Sei lá, tem desde Vivo Nessa Vida, Viver a Vida do Godard, que é um dos filmes que eu adoro. Tem Amarcord, tem O Poderoso Chefão, tem um monte de... Tem agora a série True Detective, acho maravilhosa a série. Sei lá, tem um monte de coisa boa que está sendo escrita, que você fala assim... Eu vi também agora O Alienista, que é uma adaptação de um livro, que é sobre um serial killer, eu gostei também. Eu não sei, acho que tem tanta coisa que a gente vê que é boa, que a gente fica, ai meu, queria ter participado de uma discussão, né? Ou ter discutido com esse diretor, né? Você vê muito filme interessante, né? do Afonso Cuarón, do Iñárritu, os filmes todos deles, eu gostaria de ter participado. Eu queria ser uma mosquinha, sabe? Os filmes do Cuarón, do Iñárritu, do... Ai, não sei. Os mexicanos, eu acho que estão, assim, impressionantes, assim. São impressionantes, né? A liberdade de criação que eles têm, que eles estão, né, atualmente. Então, tem muita coisa. Tem desde as coisas assim, que é da minha da época de estudante, né? Que filmes assim... Por exemplo, eu vi um filme do Nelson Pereira dos Santos, né? Rio Zona Norte, quando eu vi. E foi um dos filmes que me fez fazer cinema. Me fez ter vontade de fazer. Tem uma cena... sabe, tem cenas que você, do Grande Otelo, dentro do vagão, cantando, são coisas lindas que você vê, você pega a Terra em Transe, lindo, tem cenas maravilhosas, então todo esse processo de criação que você tem essa intensidade muito grande, né, que são processos intensos de criação, né, que você vê a alma, né, você vê aquele filme A Mãe também, A Mãe é um filme que só, o cara filosofou cinematograficamente, é um filme que só faz, é uma história que você faz, só faz sentido contada através do cinema, né? Então, uhum, esses processos muito intensos, criativos, você tem vontade de participar sempre. Imagina você ser lá, a pessoa lá... Eu li um livro sobre a criação do Poderoso Chefão, li o roteiro. Você, nossa, é uma aula de cinema. O livro é uma... Mas você está no set, se pertencer... naquele momento a equipe, de alguma forma. Então, todos os filmes que têm uma vivência muito intensa, criativa, seja do roteirista, como do diretor, dos atores, né? Você pega A Falecida, do Leon, a Fernanda, maravilhosa, você tem um, né? Você fala assim, meu, como eu queria voltar no tempo e estar lá um pouco para ver como é que ele dirigiu determinada cena, né? Eu adoro cinema, né? Eu adoro cinema. Enfim. Bom.
Tá valendo, foram boas respostas.
Né, acho que adoramos cinema, né? Cinema tem essa coisa que você gosta e não importa o que ele faça com você, você continua gostando dele.
Apanha.
Hã?
A gente apanha, né?
Mas continua, né? É a única, o cinema é o único ser da minha vida que eu apanho e continuo gostando.
Único, digo, ainda bem, né? Que é só isso.
Estado, né? Não no sentido concreto. Mas assim, não é? Porque a gente gosta, a gente, né? Quantos filmes assim fizeram parte da vida da gente que nos trouxeram reflexão, felicidade, vários, né? Então. Enfim.
Está respondido. Né? E Rita, para terminar, qual é o roteiro que você escreveu, ou uma ideia que você tem separada, desenvolvida, que você gostaria de realizar um dia, que você ainda não teve oportunidade de realizar, mas você gostaria de um dia ver realizado?
Ai, não sei, porque... Ai, que tem coisa que eu estou negociando agora. Eu não posso falar, tem coisas que eu quero fazer e uma estou negociando, é de um escritor bem bacana, então por isso que eu não posso falar, porque não está negociado ainda, mas é um dos sonhos, e eu tive um sonho que eu não consegui realizar, e eu acho que eu, enfim, não vou conseguir realizar, que era adaptar um conto do Gabriel Garcia Marques chamado Maria dos Prazeres, que era um conto sobre uma brasileira, uma prostituta brasileira, já nos seus 78 anos, e que vive na Espanha, e todo, tem uma história muito interessante, assim. Mas eu não consegui realizar esse projeto, eu acho que eu não vou conseguir realizar esse projeto. Enfim, mas a gente, tudo bem, eu acho que fica essa vontade, né, tem coisas que a gente lê e a gente pensa, mas outros farão, né, e se outros... fizerem de uma maneira bacana e que você veja também, tá bacana. Eu gosto de cinema, então não importa se eu estou fazendo o filme que eu gostaria de ter adaptado ou se outro adaptou, se adaptou de uma maneira bacana, tá limpo, tá lindo. Né?
Ah, beleza. Rita, beleza. Pô, muito obrigado por conversar com a gente, foi ótimo.
Pô, Rita, brigadão, cara. Foi muito boa a conversa.